Agimentos da União Europeia, nomeadamente neste atual contexto particularmente complexo após a assinatura dos acordos de saída. Exatamente. Quanto à relação UE-África, os desafios que temos pela frente exigem um caminho não de imposição, não de rapina, não de União Europeia fortaleza, mas de cooperação, relações mutuamente vantajosas, humanismo e solidariedade e de respeito pela soberania dos povos e da sua independência, livre das amarras e dos instrumentos de dominação e condicionamento. E aí estão as opções da União Europeia subjacentes aos acordos de livre comércio ou aos acordos de parceria com vários Estados africanos, herdando os princípios coloniais dos acordos de Lomé e integrando-se nos acordos de Cotonou. O que vemos são relações económicas desiguais, servindo as ambições das grandes potências europeias. É imprescindível que se aprenda com as experiências trágicas em que resultaram as políticas da União Europeia, desde logo com a Líbia, mas também com a questão dos fluxos migratórios, os problemas dos refugiados e requerentes de asilo e até com os negócios turcos nessa matéria. Os povos da Europa e da África têm muitas aspirações e interesses idênticos. Neste combate pelo direito dos povos ao desenvolvimento, temos um longo caminho a percorrer. Que seja em frente que vamos, então, sem mais retrocessos nem saudosismos neocoloniais, e que seja esta a afirmação de Portugal neste debate no Conselho Europeu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro, eu perguntei-lhe, no último debate que tivemos deste género, se iria defender em nome de Portugal, no Conselho anterior, o instrumento de apoio à solvência, porque entendia que esse era um instrumento muito importante para as empresas portuguesas, que era um instrumento apoiado pelo Parlamento Europeu e que, infelizmente, não tinha maioria no Conselho para ser aprovado. Volto a perguntar, o óbvio, se efetivamente Portugal defendeu e se ainda há alguma possibilidade de podermos lutar por este ou outro instrumento idêntico que permita às nossas empresas lutar contra um dos seus principais problemas, que é a ausência de capital. Ainda duas questões prévias à agenda do Conselho. A primeira sobre o orçamento da União e a posição do Parlamento Europeu em relação ao orçamento da União. Como sabe, há um impasse relativamente à questão do Estado de Direito, à questão do rule of law, em que o Parlamento Europeu, e bem, não abdica de querer alterar aquilo que ficou estabelecido pelo Conselho. O que pergunto é se está do lado, por exemplo, da líder do Grupo Socialista no Parlamento Europeu, que defende que é fundamental alterar esta disposição, sendo mais exigente nos critérios relativos ao Estado de Direito, para haver apoios aos países, ou se manterá no Conselho a posição maioritária de avançar com aquilo que está neste momento aprovado. Segundo ponto relativamente a esta matéria, subvenções e empréstimos. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou que Portugal irá recorrer apenas à parte de subvenções. Do ponto de vista dos princípios e no que respeita a não aumentarmos o endividamento público, nós estamos de acordo. Queríamos assegurar-nos de duas coisas. Uma é que as subvenções não são a fundo perdido, como normalmente é dito. As subvenções também vão ter que ser pagas, são pagas por impostos europeus que vão ter que ser criados. E, portanto, o que eu pergunto é se o Sr. Primeiro-Ministro já nos pode dizer que impostos são esses, como vão ser cobrados e quando vão ser cobrados, para nós podermos saber o que é que nos caberá dessa opção pelas subvenções. Em segundo lugar, perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se nos pode garantir que o equilíbrio orçamental dos próximos anos fará com que o não recurso a estes empréstimos europeus não implicará um recurso aos mercados para endividamento público, o que sairia mais caro do que a opção de aproveitar os empréstimos europeus. Depois, a questão do Brexit. É fundamental saber, a esta distância, qual é o plano B para que, no dia 1, quando Portugal assuma a presidência da União, se saiba o que é que a União vai fazer, não existindo acordo. Por último, uma questão muito clara sobre Estado de Direito, neste caso nas relações externas da União. O que dissemos em relação à Bielorrússia no último debate, dizemos agora relativamente à Venezuela. É verdade que o alto representante da União Europeia para os Assuntos Externos teve conversações com o Sr. Nicolás Maduro para tentar negociar uma eleição com representantes da União Europeia, com observadores, vou terminar, com representantes, com observadores da União Europeia, tendo feito este diálogo diretamente com o regime atualmente em vigor e não falando com a oposição, é que isso significaria, obrigado, em relação à Bielorrússia, fazer uma negociação exclusivamente com o Sr. Lukashenko sem falar com a oposição. E esta inversão de posição da União Europeia seria para nós totalmente inaceitável. Muito obrigado.
Muito obrigado. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais perdeu receita fiscal em percentagem da sua economia para paraísos fiscais. Em 12 anos perdemos 1% do nosso PIB, receita fundamental para, por exemplo, fazer face à crise social ou financiar os instrumentos de combate às alterações climáticas. Num país que tanto perde para paraísos fiscais, o governo que tanto se queixa das quebras de receita causadas pela Covid-19 não pode ficar simplesmente à espera que o Conselho Europeu ou a Comissão avancem para a harmonização fiscal sozinhos. O Governo tem de ser proativo e exigir ação no quadro da União Europeia e, sobretudo, atuar internamente. O que vai fazer o Governo quanto à recente decisão do Conselho da União de tirar as Ilhas Caimão da lista de paraísos fiscais? É que estamos a falar de um paraíso fiscal que está metido nas negociatas da venda das carteiras dos imóveis do novo banco e que em 2020 foi considerado o paraíso fiscal menos transparente do mundo, representando quase 5% de todas as operações fiscais fraudulentas ocorridas a nível global. Vai o Governo dizer alguma coisa no Conselho Europeu sobre isto ou vai ficar impávido e sereno? Mas mais, é sabido que no seio da própria União Europeia há países que são verdadeiros paraísos fiscais, violando os mais princípios básicos do mercado interno. É o caso da Holanda, para onde o nosso país perde 236 milhões de euros por ano. O caso de Malta, para onde, devido ao escândalo Malta Files, perdemos em 2 anos pelo menos 9 milhões de euros. O que está disponível o Governo fazer para que o Conselho debata de forma séria estes fenómenos de dumping fiscal que ocorrem na União Europeia e bater-se pela tão propalada harmonização fiscal? Ou vai continuar impávido e sereno? Por fim, sabemos que o nosso paraíso fiscal nacional, a Zona Franca da Madeira, custou em 3 anos 200 milhões de euros. Para o PAN, os paraísos fiscais não têm lugar numa democracia que sequer transparente, sejam eles em Portugal ou fora dele. Por isso, demos entrada de uma iniciativa que propõe que o Governo leve a cabo uma avaliação de custo-benefício abrangente do impacto económico, social e fiscal da Zona Franca da Madeira. Senhor Primeiro-Ministro, está disposto a fazer esta avaliação que o PAN propõe para que se possa discutir seriamente a questão da Zona Franca da Madeira ou quer deixar tudo como está e perpetuar esta situação convidativa à ilicitude? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Iniciarei a minha intervenção pelo tema das alterações climáticas, reafirmando que para os Verdes um projeto que continua a subordinar as políticas ambientais às leis de mercado não é um projeto amigo do ambiente e de pouco adianta sucederem-se acordos e compromissos. Um projeto europeu que instrumentaliza o ambiente, ignorando que os problemas são reais, faz com que as políticas sejam inconsequentes e até perversas, como o mercado de carbono que transforma o ambiente num negócio. Enquanto isso, somos confrontados com empresas multinacionais que violam escandalosamente a legislação ambiental e continua a existir um fosso entre as palavras da União Europeia e os seus atos. Estamos num ponto de viragem, precisamos de soluções concretas e de sair do campo da teoria, porque a falta de ação no imediato implicará enormes custos para todos nós e para as gerações futuras. E é este o recado, Sr. Primeiro-Ministro, que é importante levar ao Conselho Europeu. Não podemos deixar de referir que os acordos comerciais que estão alinhados com os interesses das multinacionais, sobrepondo-os à soberania dos Estados, aos direitos das populações e ao ambiente. É o caso do acordo com o Mercosul, assinado em 2019, e que ainda carece de ratificação, mas que terá graves impactos dos dois lados do Atlântico. Um acordo que, à semelhança de outros, pode trazer o agravamento da crise climática, a redução dos padrões de saúde devido ao aligeirar das medidas sanitárias, a ameaça à produção agrícola, principalmente dos pequenos produtores, e o incentivo das práticas intensivas. Os Verdes não têm qualquer dúvida que Portugal não se pode tornar ainda mais dependente e frágil. E a pandemia da Covid-19 veio mostrar de forma muito clara a importância dos países promoverem a produção e o consumo locais. Importava, por isso, saber qual a posição do Governo nas instituições europeias relativamente a um acordo que contraria tudo aquilo que a União Europeia e Portugal têm vindo a apresentar como objetivos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O próximo Conselho Europeu terá um grande ênfase em temas de política externa e há três assuntos para nós que assumem particular importância. O primeiro é o conflito em Moçambique e urge uma resposta da União Europeia. Moçambique pediu ajuda oficial, humanitária, ajuda militar também, para conseguir travar a escalada dos grupos armados no país. Já sei que o PCP vai falar da ingerência dos imperialistas, do regresso do colonialismo ou dos ditames de Bruxelas, mas preferem ignorar os pedidos de ajuda, preferem continuar a ter civis a morrer semanalmente, infraestruturas a ser destruídas. Nós não. E o apoio da União Europeia até pode, por motivos diplomáticos, ser canalizado através da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, desde que garantido, obviamente, os direitos humanos e o seu respeito. O que importa é que se ajude Moçambique e, por isso mesmo, Portugal deve liderar o debate desse tema no próximo Conselho Europeu. O segundo tema, da qual a IEL já falou várias vezes, é a Bielorrússia. A União Europeia demorou 2 meses a aprovar um pacote de sanções contra o regime de Lukashenko e, quando as aprovou, o próprio Lukashenko não consta da lista. Não se consegue perceber. E eu gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro vai ou não vai defender no Conselho Europeu a inclusão de Alexander Lukashenko na lista de pessoas sujeitas à sanção. E, finalmente, hoje ficámos a saber que cerca de 40 países assinaram uma declaração conjunta no âmbito das Nações Unidas de preocupação com os direitos dos uigures em Xinjiang e os recentes atropelos democráticos em Hong Kong. Por que razão foi Portugal o único país da Europa Ocidental a não assinar esta declaração? Numa altura em que continuamos sem notícias sobre o paradeiro e a situação do estudante de Hong Kong com o seu passaporte português detido pelo regime comunista chinês, esta falta de coragem é simplesmente lamentável. Vou concluindo dizendo o seguinte, Sr. Presidente. Portugal não pode ter medo nem ser calculista quando se trata da violação, seja onde for, de direitos fundamentais das pessoas, sejam quem forem, e tem de dar
um exemplo,
que já aqui dissemos e repetimos, que os nossos princípios democráticos e liberais não estão à venda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, já depois de outros grupos parlamentares terem feito as suas intervenções, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou à mesa o uso da palavra para os 6 segundos que ainda tem de tempo, e naturalmente tem esse direito, e portanto tem a palavra para esse tempo a Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu naturalmente começo por lamentar que este debate tenha sido instrumentalizado, mas os senhores é que sabem da vossa necessidade de o fazer. A dizer também que os governos do PS na República e nos Açores não pensam e não se preocupam e não cooperam pelos Açores, só quando há campanha eleitoral fazem-no todos os dias. Concluo já, Sr. Presidente. Repor a verdade dizendo que Passos Coelho mandou os Açores à banca para responder a uma tempestade.
Muito obrigado,
e com o fracão
Lourenço,
o Governo da República disponibilizou-se a apoiar desde o mesmo
Muito obrigado,
desde o primeiro momento.
Deputada, quero concluir.
Só para concluir, uma pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Estou certa quando concluo que os fundos europeus disponibilizados à região aumentaram exponencialmente com esta negociação. Muito obrigado.
Obrigado. Chegamos assim. Sr. Deputado Adão Silva, pede a palavra para que efeito?
Ao Sr. Presidente, é só para fazer uma interpelação à mesa, se vocês
quiserem. Faça o favor, Sr. Deputado, faz favor.
Ao Sr. Presidente, nós respeitamos tudo o que dizem os deputados desta Casa. A liberdade deve prevalecer sempre, sempre, sempre. Agora, vir-se dizer que este debate foi instrumentalizado é absolutamente inenarrável. Quando é dita uma situação destas, uma coisa destas, sobretudo por uma deputada que devia ser responsável
Deputado, muito obrigado. Vamos muito terminar obrigado. Este momento e vamos entrar no encerramento deste debate. Tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Faz favor.